Olá pessoal, eu sou Ivan Mizanzuki e esse é o Anticast número 249, o melhor lance, arte, ilusões e autômatos. O programa que gravou eu, Marcos Beccari e Rafael Ancara, fazendo parte do nosso clube do filme, em que uma vez por mês, toda quinta-feira do último mês, para ser toda última quinta-feira do mês, para ser específico, a gente vai falar de um filme. Então a gente começou isso já no mês passado, falando de Donnie Darko, e agora vamos falar do O Melhor Lance. O nome original é The Best Offer, que, assim, a gente vai ter spoiler pra caramba sobre o filme, e se você não se importa com isso, fique à vontade, ouça o programa, mas eu diria pra você ver o filme, porque é muito bom, e tem surpresas muito legais, assim, no filme. Então a gente não quer estragar a sua experiência, né? Mas, enfim, você que sabe, é o mesmo diretor do Cinema Paradiso. Então é um baita de um filme. Recomendo que vocês parem agora e ouçam o programa. E ouçam o programa depois que verem o filme. Se não quiser, fica aí à vontade, então, pra ouvir. E boa sorte aí. Vai perder parte da experiência, mas tudo bem. Enfim, cada um faz o que quiser da vida. Vamos dar aqueles recadinhos de sempre, então. Seja patrão do Anticast a partir de $1 por mês, ou R$5 por mês no PagSeguro, $1 por mês no Patreon. Você pode ser nosso patrão, participar da Cracóvia, que é nosso grupo fechado no Facebook, tendo mais contato conosco. E, obviamente, a parte principal, que é a mais importante disso, é que você nos ajuda a produzir todos os nossos conteúdos aqui. Então, nós temos o Anticast, nós temos nosso site, anticast.com.br, onde tem todos os nossos podcasts que estamos produzindo. Então, o Anticast, que você está ouvindo agora, tem o Visualmente, de design do Ancara, o Não Obstante, Filosofia do Beccari, o Projeto Humanos, que está voltando semana que vem. Isso aqui é importante dizer, inclusive, serão provavelmente 4 episódios. Eu ainda estou editando os últimos para a gente fechar todo o nosso ciclo aí sobre Oriente Médio. Então, histórias de pessoas que tiveram conflitos no Oriente Médio. Semana que vem, terça-feira, já está entrando no ar, então já pode comemorar aí quem estava esperando. Salvo o Melhor Juízo, nosso podcast de direito, comandado pelo Thiago Hansen, que fez um programa maravilhoso sobre Tribunal do Júri. Você gosta daqueles filmes de direito que aparece o júri ali e tal, advogado fazendo defesa, então Salvo o Melhor Juízo tá aí pra isso. Essa semana, 3 páginas novo também, a cada 15 dias sai 3 páginas, que é o programa tocado pelo Fábio Fernandes e pela Clara Madrigano, fazendo análises de textos que vocês enviam. Então, textos literários, você que quer começar a escrever, você pode mandar a sua primeira página de um texto que você escreveu pra Clara e pro Fábio, pra eles lerem, e daí eles sempre escolhem, todo programa escolhem 3 textos. Então, a primeira página de três autores diferentes, então 3 páginas por isso. O É Pau É Pedra, que é um podcast feito pelos nossos patrões, que contribuem mensalmente para tudo que continuar, e o Feito Por Elas, né, que é o nosso podcast sobre cinema focado em mulheres, então tocado ali pela Isabel Wittmann e pela Angélica Hellis. Na semana passada elas lançaram o Feito Por Elas número 4, que é da Mira Nair, uma cineasta indiana da diáspora. Então, recomendo muito que ouçam todos, e eventualmente eu vou colocar aqui no feed também do Anticast algum desses programas, para que vocês já possam ter uma comodidade aí de poder ouvir esses programas e conhecer mais o que a gente produz aqui na casa, que tá com muita coisa boa. Recomendo aí que corra atrás dos podcasts da família Anticast. Alguns recadinhos finais, lembrando que nós temos o nosso site também. Além da seção Seja Patrão ali em cima, né, que você pode se informar melhor como virar nosso patrão, temos a seção também de cursos, e temos 3 cursos em andamento no momento, que para inscrições futuras, vão acontecer no futuro os cursos. Então, o meu curso de Storytelling vai acontecer de novo em Curitiba no dia 5 de novembro, na Aldeia Coworking. Eu ainda não fiz o post, que sacanagem, mas eu vou fazer lá. Mas enfim, se você quiser também é só entrar no site da Aldeia Coworking. Se você é de Curitiba, já deve ter ouvido falar deles. E vai acontecer lá no dia 5 de novembro. E eu tô pensando também em montar uma data pra São Paulo e tal. Se vocês quiserem, se tiver gente de São Paulo querendo fazer curso de storytelling, por favor me avise, ou até mesmo online. Me deem feedback, digam ali pra mim, mandem e-mail pro contato@anticast.com.br dizendo, ô, eu tô afim no curso de storytelling. De repente, posso abrir uma turma nova, seja online ou seja pra São Paulo. Falando aí de São Paulo, o Beccari e o Ankara vão para São Paulo também muito em breve. O Ankara vai com o seu workshop de pensar infográfico no dia 24 e 25 de dezembro. E o workshop de aquarela do Beccari também. Beccari, que é um grande aquarelista, a gente sempre gosta de frisar isso. Ele vai dar seu workshop de aquarela em São Paulo, na Plein Air, no dia 1 e 2 de outubro. Os links para isso estão todos ali no site. Então é só entrar em anticast.com.br, na seção cursos, vocês encontram tudo isso. Bom, gente, é isso. Enfim, repito, tem spoiler pra caramba do filme, hein? De repente seria melhor você esperar ver o filme pra ouvir o programa. E semana que vem tem o programa 250. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir a promessa que eu tinha de trazer um convidado muito louco, mas vou fazer o possível pra agradar todo mundo. Senão a gente faz aí um programa qualquer aí, e daí a gente faz que nem o MDM, faz data comemorativa no programa 257, um negócio assim. Mas é isso então, gente. Muito obrigado, espero que gostem. Fique agora com o programa. Começando mais um podcast hoje, vou continuando lá então o nosso Clube do Filme, nosso segundo programa do Clube do Filme, que é sobre o filme O Melhor Lance. Em português é esse o nome, né? O Melhor Lance.
Isso. Isso.
Que é um filme, curiosamente, é italiano, né? E todo mundo fala inglês. É. Então, os atores são americanos, ingleses, tudo bem? Mas enfim, só também é bom lembrar que, eu já falei isso na introdução, mas é bom lembrar que toda última quinta-feira de mês a gente lança o Clube do Filme. O próximo é o do Ankara e vai ser o Stay. Vai ser esse, Ankara, isso. Primeiro já, né?
Exatamente. Que... Eu tô me preparando psicologicamente.
Também. Faz tantos anos que eu não vejo esse filme, então vai ser legal. Exato. Só em português ele é A Passagem, né? Pra quem...
É tipo a novela, né?
Não, daí seria A Viagem, né? Que tem a música...
Seria muito melhor porque teria Roupa Nova.
Cara, você leu minha mente, cara. Assim, teria Roupa Nova e tal. Daí, tendo Roupa Nova, tudo fica bom. Vamos lá, então esse filme, O Melhor Lance, é legal dizer que eu tinha visto um dia na Netflix, né, tava lá de boa, daí Netflix é aquele negócio, né? Você vai pela capa,
roleta
russa, e gostei da capa, daí comecei a ver, daí eu lembro assim, é que tinha passado já uns 15 minutos de filme, eu virei pra Anne, que não tava muito atenta, assim, eu virei, amor, sério, esse filme tá muito bom. Eu recomendo que você pare o que você tá fazendo e comece a ver comigo. E daí, cara, a gente terminou e disse, velho, que o filme do caralho, sabe? A gente ficou maluco com o filme. E daí eu já falei, ô, Beccari, veja esse filme que você vai curtir.
Você falou exatamente isso. Você tava vendo com a Anne e tudo.
Exatamente, né? Que assim, a Anne não tava prestando muita atenção, mas e cara, eu e a Anne explodimos a cabeça vendo o filme. E não sei se o Beccari também explodiu a cabeça quando viu. Mas porque parece que é um filme que vai escalonando, né? Ele começa de um jeito, daqui a pouco vai plot com plot, com subplot, blá, 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 e vamos passar então o plot geral, né? A história geral. Então, tem o Virgil Oldman, né? Que ele é um expert de arte, né? Eu tô lendo aqui do IMDB traduzindo na hora, assim, tá? E ele é um expert em arte, ele cuida muito de leilões de arte e avaliação de coleções de arte. E daí ele é contratado por uma herdeira, uma tal de Claire Ibbotson, dizendo que fala com ele no telefone dizendo, ó, a minha família morreu, blá, 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 eu tenho aqui um monte de coisa na minha casa que eu quero vender tudo, e você tem que vir aqui pra daí fazer a avaliação de tudo, pra botar em leilão. Só que a questão é que ela nunca aparece, né? Ele sempre vai pra casa dela lá pra ver e ela nunca aparece. E parece que ela daí tem um lance que ela não gosta de aparecer, tem sei lá, algum problema assim que ela não quer aparecer pra pessoa, pro cara. E enquanto ele tá andando na casa dela, ele encontra mecanismos, né? Que parece de relógio, assim, tal. que ele vai juntando aquilo, meio escondido, e leva para um amigo dele, que é um outro cara que manja de relógio bastante, que é um cara bem novinho, assim, inclusive, e diz assim, o que será que é esse mecanismo? E vai colocando... Daí parece, lá pra frente ele vai começar a ter dúvidas que essa seria uma obra de um relojoeiro famoso, da, acho que do século XVIII.
Renascimento.
Né, do Renascimento. Do Renascimento, não me lembro assim.
Acho que é século XVII.
XVII? Então, um cara do século XVII que fazia autômatos. Né, autômatos, então. E daí ele vai juntando essas peças e tarará. E nunca aparece a mulher na mansão. E em algum momento ele se esconde lá, finge que sai da casa da mulher, a mulher sai lá do quarto escondido dela, eles já estavam conversando antes, assim, por telefone, por um buraco na parede também, tem um único... Quem viu o filme sabe o que eu tô falando, só tô relembrando, quem não viu tá perdido pra caralho, mas daí ele se apaixona pela mulher, né, a mulher fica toda, blá blá blá, você é muito legal, né, você é um jovem bacana, você é um cara bacana, né, e antes de tudo isso a gente descobre que esse cara, né, agora um outro plot do filme é que, além de ele se cuidar de leilões e tudo isso, ele também tem um amigo dele que nos leilões que ele vai fazer, ele tem um amigo que compra obras por ele, né, então inclusive daí... então que o cara vai dando assim, eu quero muito essa obra, o cara vai lá dar um lance por mim, né, porque eu não posso,
não,
porque
não
eu tô...
é o cara, é o pai do cara do 24 horas.
O Donald Sutherland.
Jack Bauer.
O Donald Sutherland, isso aí, é o pai do Jack Bauer, exato. E daí o pai do Jack Bauer fala lá assim, não, beleza, compro lá pra ti e tal, e os caras são brother, e enfim, e volta e meia ele tem um lance que, tamo vendendo aqui essa falsificação, não sei o que, e na verdade não é falsificação. E o cara, ele gosta de colecionar essas obras porque no apartamento dele tem lá uma sala secreta que tem vários retratos de mulheres, né? Que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é uma coisa importante daí. Daí volta lá pro plot da menina, que eles, quando eles só se apaixonam, em algum momento a menina vai ficar com ele e tal, e daí ele mostra a coleção particular dele, enfim. E daí descobre-se no final, puta, vou dar uma resumida fodida aqui agora, e agora vai ser um grande spoiler, né? Que na verdade aquela menina era namorada, mulher do amigo dele relojoeiro, porque nisso o autômato já tá montado. Aquele autômato, na verdade, era uma falsificação, e era tudo um plano pra roubar todas as obras do cara do quarto secreto lá, num plot que envolvia o relojoeiro, a mulher e, se eu não me engano, o amigo dele também, né?
Isso. No quadro, no verso do quadro, que era o quadro lá da mãe dela, tava escrito com amor Billy. Isso. Uma parada assim, que é o nome do cara.
Exato.
Diz que foi ele que fez, né? Uhum. A gente deduz, né?
Isso. E daí termina assim com o cara fudido, dizendo, eu sou um merda, eu confiei nas pessoas, eu não devia ter feito isso, o mundo é amargo, eu era amargo e eu decidi dar uma chance ao amor, e quem ama só se fode. E é isso, né? É basicamente isso, a história. Tem alguma coisa que eu não citei que é importante aí, Ankara e Beccari, que só do plot? Ou o resumo tá bem feito?
Não, o resumo tá...
Tem as casas de leilões, né, que, que eles alteram os nomes, né, tipo aquela que parece a Christie's, eles trocam o nome, que é bem engraçado.
Que esse filme é extremamente difícil de resumir, né. Ele é um dos filmes desses, assim, que eu gosto muito dessa característica de ter muitos detalhes, né, e metáforas... tipo, sabe, a questão do autômato, a coleção que o Ivan falou dos retratos e tal, são metáforas que, enfim, elas não cabem num resumo.
Exato.
Mesmo.
Exato.
Mas...
tem uma parte, que uma personagem que é importante, que fica bem importante pro final, que é aquela anã, né, do café do outro lado do...
Isso, que é a Clary, né, já lançando o spoiler, né.
Isso, né, que é que ela tem uma memória fodida, né, sempre que ele vai lá tomar um café, assim, a mulher tá falando uns números bizarros, e daí discorda, ela fala, eu sou a dona dessa casa ali, assim, na frente, ele diz assim, isso. Como assim? Pô, que merda é essa? Porra! Tô aqui, saí de casa, comprei arte, obra de arte pra caralho, e daí me fone com essa, então...
É o pessoal do cinema, ela fala, né?
Exato. Então tá, vamos lá. Acho que a primeira pergunta que eu queria fazer disso tudo, e eu reforço aí pra quem não viu o filme e já tomou spoiler pra caralho, você perdeu toda a experiência divertida do filme, né? Eu já queria perguntar pro Beccari por que escolher esse filme, Beccari. O que que te motivou a falar sobre esse filme?
Foi o romance.
Foda, antes de responder, porque a questão do spoiler que você acabou de falar, eu não tenho nenhum problema com spoiler, mas nesse filme é bem delicado, né? Eu acho, assim, é um dos filmes que é bom não contar o spoiler.
É muito sutil, né?
É foda. De fato, esse é um dos filmes que, se você conta o spoiler, estraga tudo, assim, né? A experiência, assim, de assistir. Mas enfim, já que já, né, a proposta é essa,
dar um spoiler. Aqui é pra discutir o filme, afinal de contas. Então.
Bom, são vários aspectos que eu gostei, né, do filme. Eu já falei um deles, que é essa coisa de ser um filme repleto de detalhes, de tal forma que o resumo, ele acaba sendo ruim, às vezes, porque ele, para quem não viu, principalmente, como ele é muito repleto de detalhes, o resumo acaba sendo, assim, forçosamente, aparentemente... torna o filme muito, enfim, raso, né? Que na verdade o resumo maior é que o cara se apaixona, né, por alguém e depois descobre que foi uma ilusão. Pronto. Esse é um resumo. Então, enfim, o que eu acho mais rico são essas metáforas visuais. Agora, o diretor, que eu acho que a gente não comentou, que é o Giuseppe Tornatore, eu não sei falar italiano, então provavelmente...
É só juntar a mão, assim...
Provavelmente tem uma entonação aí.
Com trilha sonora do Morricone, inclusive, Morricone, que é um monstro aí também. Exatamente. Das trilhas sonoras.
No começo, né, já na cara, assim.
Desde o Cinema Paradiso, eu acho que tem essa parceria com o Morricone. Então, ele fez filmes conhecidos como Cinema Paradiso e A Lenda do Pianista do Mar. Eu digo isso porque foram os únicos que eu vi, infelizmente, dele. Eu sei que ele tem vários outros, e ele começou em 1986, e não tem uma produção muito alta, tipo, sei lá, comparada ao Woody Allen, por exemplo.
Não, mas isso daí, agora você pegou um exemplo.
É um critério ruim, né?
O cara tipo, faz 10 filmes por ano.
Mas, quer ver quantos eles têm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 12 filmes, segundo a Wikipédia, se eu contei apressado, enfim. E pelo que consta aqui, o Best Offer, a melhor lance, é o último que ele fez, em 2013.
Lançou um esse ano, chama The Correspondence. Não sei se lançou.
Pode crer. Eu ouvi falar. Só que eu ainda não vi esse filme. É verdade.
Acho que saiu no começo do ano.
Então, a Wikipédia está desatualizada.
Mas se quiser, a gente atualiza agora, eu também.
E assim, bom,
mais um filme.
Eu proponho da gente ver, assim, alguns, assim, por partes, como diria o filósofo aí, né? Já que tem vários detalhes e tudo. Então, assim, o protagonista Virgil Oldman, o nome dele já me parece sugerir em inglês, velho virgem, né?
Bem notado.
Não é? Bem assim, explícito e tal. Eu achei que provavelmente é proposital. E ele nunca se relacionou com uma mulher, então por isso que eu acho que tem associação com o nome. E guarda secretamente essa coleção que o Ivan falou, né, de retratos femininos. E a única pessoa que sabe da existência dessa coleção é o Billy, que é esse amigo dele mais velho. Que é parceiro lá dos leilões, né, já que ele é leiloeiro e tal, que cuja amizade com o Billy também é cultivada secretamente, então eles não são amigos em público, justamente para manter essa parceria aí, enfim, tanto corrupta, né? Então, assim, a premissa é que os leilões que o Virgil Oldman toca, né, são manipulados por meio de alguns lances combinados com o Billy, né? E o Virgil, assim, é um dos maiores especialistas, me parece, assim, de dizer quais que são as obras autênticas e falsificadas, né? Ele é reconhecido por isso, então ninguém desconfia dessa manipulação. E ele usa essas credenciais, né, de especialista para desvalorizar as pinturas, né, para dizer que essas pinturas, que algumas pinturas são falsas, mas que na verdade são originais, verdadeiras. E daí são essas pinturas que o Billy vai, que ele vai combinar pro Billy comprar, né, para ele, enfim, secretamente, para engordar, digamos, a coleção pessoal dele. Né?
É, e não é uma coisa financeira, né? De...
Isso, bem notado.
Ah, ele, né? ele não tá fazendo comércio. Como que eu posso dizer?
É, ele não revende o que ele compra, né?
Exato. É para a coleção pessoal, né?
Exatamente. É uma coisa assim, bem assim, secreta, até um cultivo. Eu acho que assim, de modo geral, respondendo agora a pergunta que o Ivan fez, que eu lembrei agora, eu já ia deixar de responder. O que me chamou a atenção nesse filme é que ele traz, assim, o tema principal dele são as ilusões. Só que ele trata a ilusão, o tema da ilusão, não de uma maneira assim, sei lá, direta ou ingênua, digamos, falando, ah, as ilusões são sempre traiçoeiras, sabe, tipo, a gente tem que abrir os olhos e sempre tem alguém nos manipulando e tal. Na verdade, eu acho que ele relativiza a ilusão, dizendo que, assim, a gente se identifica com o protagonista, com o Oldman, porque ele cultiva ilusões, pequenas ilusões, digamos assim, embora sejam bem valiosas, né, financeiramente, mas essa, a coleção de retratos dele, que é secreta e tudo, é um cultivo secreto de ilusões, porque assim, se ele diz que são falsas, né, e só ele sabe que são originais, na verdade ele está só cultivando essa coisa. Então essa relativização das ilusões, que eu acho que é a questão mais interessante do filme, isso assim, de modo geral, tá? Mas prosseguindo, né, a grande ilusão dele na verdade acontece quando ele conhece a Claire, né, que vai solicitar para ele os serviços. Não é de leiloeiro, no caso, é como se fosse um avaliador de bens.
Isso.
Né?
É, vai fazer um inventário, um negócio assim, isso, né? Isso. Pra depois botar tudo pra vender.
Exatamente. E ela diz que sofre de agorafobia, né? Inclusive, ele vai lá depois e compra alguns livros na biblioteca sobre esse assunto, livros, sei lá, de psicologia ou psiquiatria, com esse nome e tal. Então, ela jamais sai da mansão. Né, ela não se permite no início nem ser vista pelo Oldman, enfim, mesmo assim tem que negociar com ele, né, e daí dessa questão secreta da doença dela, né, acaba surgindo uma obsessão do Oldman para descobrir, antes de tudo, quem é a jovem, a Claire, né, que vive reclusa do mundo. Então, antes dele se apaixonar por ela, na verdade ele tem essa curiosidade, uma obsessão. Então a gente vê que ele gosta de segredos, ele não só cultiva segredos, né? Ele tem uma espécie de obsessão. E a gente vai ver no final que isso é uma isca perfeita, né? para a armadilha que está sendo arquitetada. E daí depois ele consegue ver a Claire, se apaixona por ela, aparentemente é correspondido. Cura ela dessa doença de agorafobia, porque leva ela para morar junto com ele, né, e tudo. Isso resumindo toda a história. Então é como se a Claire fosse pela primeira vez uma mulher, digamos, materializada, que ele sempre era apaixonado, digamos, por cópia nos retratos que ele coleciona, né? Então, sim. Tipo, é como se fosse materialização dos retratos que ele coleciona, assim, de um modo geral.
Por isso que aquela frase que ele fala, né? A hora que ele leva ela dentro da sala, que acho que ela pergunta, sei lá, ele fala que amou todas elas antes dela, né?
Isso, exatamente. E meio que preparando, né, deu a entender, assim, tipo, preparando pra ele finalmente encontrar ela, alguma coisa, sim, assim. E já que tem essa relação com os quadros, ele também entende que a Claire é um tipo de amor, assim, enfim, de caso, de paixão, enfim, que deve ser protegido e cultivado, assim, tal como esses retratos. Então ele meio que cria uma relação assim de muita proteção com ela, né? Enfim, paralelamente, como o Ivan comentou ali, o Oldman encontra as engrenagens, né, que vão compor um autômato raro. E esse autômato, assim, pesquisando sobre o filme, Esqueci, enfim, é que eu escrevi um artigo, né, uh-huh, desse filme junto com o Rogério, tá? Por isso que eu acabei fazendo uma pesquisa, enfim, mais aprofundada, um pouquinho, né? Esse autômato, ele é o mesmo que aparece no filme A Invenção de Hugo Cabret, do Martin Scorsese.
Ah, olha aí!
Então, tipo, é o mesmo... como chama? Inventor, né, que cria o autômato, que não é o Hugo Cabret que intitula o filme, mas enfim. E daí ele é reconstruído pelo Robert, que é o amigo do Oldman, que é hábil, né, na arte de construir engenhocas e também de seduzir mulheres, né? Então, tipo, aparece no filme que ele, assim, ele tem uma namorada, mas ele sai com outras mulheres e tal. Então, e ele sempre dá conselhos amorosos pro Oldman, né? Uhum. Então é um amigo do velho virgem, digamos assim, para discutir as melhores estratégias de como conquistar a Claire, né? Uhum. E daí o fim da história é que quando ele volta de uma viagem, que foi na verdade o último leilão que ele fez, como se fosse um leilão de aposentadoria, assim, depois disso acaba, ele descobre que a coleção de retratos dele foi roubada por todo mundo, junto, assim. Que é o Billy, que é o parceiro dele nos leilões, o Robert, né, que é o amigo dele que dava os conselhos amorosos pra eles e reconstruiu o autômato raro, e também pela Claire, que fazia parte do esquema. Né? Então, no lugar dos quadros, a única coisa que fica é o autômato, né, que é deixado ali no salão, que repete uma gravação que é uma gravação da própria voz do Oldman, dizendo que há sempre algo autêntico em cada falsificação, né? Uhum. Que na verdade, pelo que eu entendi, é uma frase que ele escreveu num artigo jornalístico faz tempo, assim, para defender a ideia de que o falsificador não resiste à tentação de colocar um pouco de si na simulação do trabalho exatamente. Então, assim, é interessante porque o enunciado geral do Oldman é esse, assim, tipo, é como se fosse um imperativo, sei lá, filosófico dele. Há sempre algo original, autêntico em cada uma das falsificações. Isso explica muito do que ele é, digamos assim. E o título, assim, só para comentar, né, de passagem, do artigo que eu escrevi com o Rogério sobre esse filme, o título é Há Algo de Inautêntico em Cada Original. Uhum. Ou seja, é o inverso do que ele diz. Ou seja, que ao invés de que há sempre algo original em cada falsificação, é o contrário, há sempre algo de inautêtico, de falso, em cada original. Uhum. Eu acho que isso é interessante, assim, para explicar a grande questão do filme, porque o Oldman, ele é um ilusionista, no fim das contas, porque ele faz a ilusão que ele arquiteta é nos leilões dele, né, junto com o Billy. Não só nos leilões, mas ele consegue provar que uma obra é falsa quando na verdade ela é verdadeira. Então, ou seja, ele sabe que essa distinção entre verdadeiro e falso é uma questão de ilusão também, né? Ou seja, ele sabe que é uma convenção, assim, abstrata e tal, e que ele consegue manipular. Então, se ele manipula essa convenção do que é verdadeiro e do que é falso, do original e cópia, então ele pode ser considerado um ilusionista que, no entanto, cultiva ilusões particulares, né? Uhum. Ao mesmo tempo, no entanto, apesar de ele ser um ilusionista, digamos, experiente, ele cai numa armadilha, né, arquitetada. Me parece que o diretor que arquitetou a armadilha foi o Billy. Tanto Sim. que, né, que a Claire, sempre quando ela fala no telefone com alguém, ela fala com o diretor. Então eu deduzi, isso pode estar errado, porque eu posso estar errado, porque eu não tenho pistas o suficiente sobre isso no filme. Mas eu deduzi que é o Billy que está arquitetando tudo, né?
Uhum, faz sentido.
Porque ele é quem mais conhece dos três, aparentemente, o Oldman. Ele conhece a coleção do Oldman, que ele vai roubar depois, né? Ele conhece, assim, os gostos do Oldman e tal. Então ele arquitetou, né, uma armadilha. E como que essa armadilha funciona? Na verdade, ele fez o Oldman acreditar em suas próprias ilusões, em especial na ilusão de uma mulher ideal, né, que é cultivada pelos quadros ali que ele coleciona, a ilusão de que essa mulher ideal finalmente se concretizou na Claire, né? Então, se o Oldman é um ilusionista que cultiva ilusões, no final ele se torna um autômato que não sabe da encenação da qual faz parte.
Uhum.
Tipo, ele basicamente cai numa ilusão não prevista.
Diga.
Sim, a metáfora do autômato acontecendo em paralelo, né, com isso, tipo, jogando na cara. Isso que é bacana do roteiro, assim, fica jogando na cara toda hora, ó. Você acha que é só a casa aqui?
Exatamente. É tudo muito bem encadeado nesse sentido, porque a Anã, no final, a verdadeira Claire, né, que faz os cálculos matemáticos absurdos e tal, ela também me parece ser uma metáfora, digamos assim, de um autômato.
Uhum.
Porque ela consegue, digamos, registrar tudo o que acontece. Tudo que ela vê, ela registra matematicamente quantas vezes ele visitou a mansão, quantas pessoas saíram e tal. Então ela tem uma capacidade ótima, assim como uma máquina mesmo, ela parece uma calculadora humana, né? De calcular. No entanto, ela é incapaz de perceber o que está acontecendo. Ela fala assim: ah, teve uma turma do cinema.
A galera aí.
Então ela foi iludida, né, pelo Robert. Que o Robert provavelmente falou: ah, a gente é do cinema aqui, então a gente vai alugar a sua casa. Então ela também foi iludida, assim, ela não tem o controle de nada. Ela é um autômato, assim, dos mais complexos, né? Porque é uma calculadora humana e tal. E daí você vê que, assim, ela praticamente quase que não tem sentimentos, digamos. Assim, ela é uma calculadora, enfim. Então, essa ideia do autômato. Vem nessa metáfora. A mulher ideal, né? É uma outra imagem importante que está desde dos retratos femininos e tal, até a ideia da Claire sendo uma coisa assim secreta, que não aparece para o mundo. Enfim, mulher ideal, né, no sentido romântico mesmo, né?
Uhum.
Daquela mulher assim que não gosta, quase que usa véus, né? Quer dizer, dá para a gente fazer uma série de reflexões nesse sentido. Então, essa lógica da mulher ideal, da autenticidade, né? Das ilusões, a presença do autômato, eu já falei. No final, acho interessante a imagem dele no asilo, que ele, assim, pra mim remete o homem vitruviano do Leonardo da Vinci, né?
Uhum.
Sim, girando naquela...
Isso.
Essas imagens são muito boas, né?
Os braços e as pernas abertas, assim.
Sim.
Enfim, que é uma das imagens mais conhecidas do da Vinci, eu acho que todo mundo já viu, né?
Uhum.
Então é ele numa máquina de terapia que gira o corpo tridimensionalmente no espaço. E assim, o homem vitruviano do Leonardo da Vinci faz referência à questão... tomista, né, de que o homem é a medida de todas as coisas, né? Eu acho interessante fazer essa referência aí nesse final, porque o homem, no caso, é o Oldman, né, o Virgil Oldman. Ele é a medida de suas próprias ilusões, entendeu?
Uhum, sim.
Então, na verdade, ele, a ilusão que ele sofreu tem menos a ver com o golpe arquitetado pelo Billy e pelos outros ali, do que a persistência do próprio Oldman em cultivar e não admitir pelo menos um aspecto da ilusão toda.
Uhum.
Ou seja, ele é capaz, ele, no final das contas, quando ele chega no asilo, né, ele entende muito bem que ele foi roubado, ele compreende que ele foi roubado pelo Billy, pelo Robert e pela Claire. Ele compreende tudo, que tudo foi uma simulação e que ele perdeu dinheiro, etc e tal. Tudo isso, eu acho que ele é perfeitamente concebível. Agora, o que torna ele enfermo, né, o que faz ele sofrer no final, é que ele não admite um detalhe, que é a relação que ele teve com a Claire. Então é meio que como se ele, no final de tudo, apesar de saber que sofreu um golpe, uma armadilha, ele ainda acredita que ele teve uma relação verdadeira com a Claire. E é por isso que no final ele vai para aquele restaurante em Praga, né, chamado Night and Day, acho, alguma coisa assim, né? É, que é todos os relógios, daí o filme termina com o garçom perguntando: ah, você tá acompanhado ou você tá esperando alguém, não lembro. E ele fala assim: eu tô esperando alguém. Ele tá esperando justamente essa Claire, que na verdade nunca existiu, né? Porque a Claire que ele conheceu era como se fosse uma atriz, enfim, que tava enganando ele. Então, ele preserva essa ilusão de um amor original, né? Mesmo sabendo que, isso, que a ideia de um sentimento, de um amor, pode, e de fato foi simulado.
Sim.
Pode ser, de fato foi simulado.
Tem um outro simbolismo no nome, eu pensando aqui, porque o filme é italiano, o diretor italiano, né, e Virgil Oldman, né, pode ser o homem virgem, velho, nesse sentido, o virgem de 70 anos, ou alguma coisa assim, né? Mas a gente não pode esquecer que aqui daí seria uma referência bem clara e de uma subversão do conceito original do Virgílio, né, da Divina Comédia.
Pode crer.
Porque Virgílio daí vai ser... É uma dica que eu sempre dou pros alunos, né? Ó, você vê Virgílio em algum filme, tem alguma referência à Divina Comédia.
Divina Comédia.
Não tem como. Que daí Virgílio é o guia, né? Que vai guiar o Dante pelo inferno. Acho que no Purgatório ainda, não me lembro agora, assim. Eu tenho que reouvir o Anticast Divina Comédia, não me lembro. Eu só li o Inferno.
No quadro? Né? Não, eu acho que sim. No quadro ele tá dando aquela risadinha lá, que tem o capetinha rindo.
Não, mas aí que tá, ele vai pelo inferno. Eu sei, não me lembro se ele vai pro purgatório também. Eu desconfio que sim, mas no paraíso já não, daí já é a Beatriz, né? Que é
exatamente. Isso que eu ia dizer, que tem também uma personagem feminina, né? No...
É, que o,
que é a paixão dele, né?
É, que é a mulher idealizada, que é a Beatriz, né? Que daí seria a Clara aqui dentro. Só que o lance é que é a subversão de novo do conceito original, porque e daí, de novo, a questão das ilusões. Ele colocada, porque Virgílio, teoricamente, quando o estereótipo da figura de Virgílio é que é alguém que conhece todos os caminhos, conhece todos os segredos, é o grande guia. E aqui é um cara que se mostra dessa maneira, no fim das contas é enganado e se mantém na sua ilusão, né? Então, é interessante nesse sentido, porque geralmente Virgílio é o grande sábio, né? Que a gente coloca assim na jornada do herói. E aqui ele vai passar por altas aventuras, né?
É o grande bolo.
Muito bem observado, na verdade, pensando agora que você falou isso, o nome do Virgil, né? Ele remete mais a Virgílio mesmo do que virgem. Eu forcei a barra a falar de virgem aqui.
Não seria...
A sonoridade.
Não, mas de novo, mas faz sentido também, porque querendo ou não, é um personagem que, assim, tem obviamente uma inaptidão social por escolha própria ou por... sei lá, qualquer que seja o motivo, de relacionamento com mulheres e sempre trabalhando na questão da idealização da mulher ideal, retratada daí nos retratos que ele compra, né? Então,
mas
assim,
é genial essa relação com a Divina Comédia. Na verdade, porra, eu devia ter colocado isso no
artigo. Então,
faz o adendo. Faz o anexo agora. Pô, gente, me toquei aqui de uma parada. O filme é italiano. Tem um livro italiano. Tem um filme
italiano.
Tem uma obra italiana que é bem importante, né? Que é a Divina Comédia. E eu acho que Virgílio pode ser uma referência. Fantástico. O que você acha disso, Beccari? Porque eu tô pensando aqui agora, assim, numa questão de se Virgílio é sempre esse mestre que conhece todos os caminhos, como é que isso se encaixaria nessa lógica no filme? Como é que a gente reveria Virgílio?
Na verdade, eu não conheço bem, pra ser sincero, a Divina Comédia. Eu li, assim, antes de entrar na faculdade, entendeu? Então eu teria que reler pra te responder isso, assim, com mais...
Não, mas assim, o estereótipo básico é aquilo, que o Virgílio, o Dante quer encontrar a Beatrice, ele tem que passar pelo inferno, pelo purgatório pra chegar no paraíso onde a Beatrice tá, que é a sua musa. Daí tem a história real do Dante, né, que Beatrice teria sido uma paixão dele quando criança. Quando ele era criança, se apaixonou por uma menina, Beatrice, eles nunca nem conversaram direito, mas o Dante sempre alimentou essa imagem de uma mulher ideal que seria a Beatrice. É, daí o Dante se coloca como esse personagem que vai passar pelo inferno, purgatório, para chegar no paraíso e encontrar a Beatrice. Encontra ela lá. Mas quem o guia durante todo o trajeto do inferno e purgatório é Virgílio. E Virgílio é o poeta romano, importante do século I, que o Dante tem como mentor espiritual e por isso coloca ele como um guia na sua obra, né? Então, é Virgílio que vai explicando, ó, aqui tá essa galera aqui e tal, e daí tem os demônios vão chegando e fala, ô, o que tá fazendo um mortal aqui, o que tá fazendo um vivo aqui, e daí fala, não, ele tá aqui comigo, relaxa aí, galera, ele é do rolê, tá tudo bem, assim. Então,
o Virgílio, nesse caso, não é o mortal que você tá dizendo.
Não, Virgílio, ele já é um morto que tá guiando, sim, ele só um espírito, é o guia. Assim. Ele só é o guia, sim. Né?
E daí, ele seria como se fosse, fazendo um paralelo, o Robert, não é? Eu tô chutando de acordo com o que você tá dizendo aqui.
Quer ver, ó, vou dar um paralelo bem imbecil, assim, mas que mostra como que a cultura pop se apropriou da figura do Virgílio. Você vai ter o filme Matrix, né? Que...
É Morfeu ou não?
Morfeu, sim. Não, aí que tá. Morfeu é o cara que vai despertar o Neo, mas a nave em que eles transitam no mundo da Matrix se chama Virgílio.
Ah, legal.
Tá, então é sempre essa ideia de guia, alguém que tá guiando alguma coisa, tá? Que tá apontando o caminho.
Eu tô me remoendo aqui porque a comparação é muito perfeita.
Faz o teu artigo oral agora, então.
Que na verdade no artigo a gente fez paralelo com outras obras e devia ter tido essa também. Uhum. Né? Que merda que não teve.
E o Rogério manja de mitologia, cara. Se ele não pegou essa, vou dar um puxão de orelha no Rogério depois, cara.
Mas assim, a primeira delas é Romeu e Julieta, do Shakespeare, né?
Uhum.
Porque assim, são obras que giram em torno de um mesmo enredo, que é a interdição amorosa, ou seja, a dificuldade de se concretizar uma relação amorosa que se sucede, que é sucedida, na verdade, por um fim trágico, quase sempre ocasionado por um erro de interpretação. E no caso do filme é um erro de interpretação dele, né, do protagonista, né? Ele enfim, não interpretou a ilusão da qual ele foi vítima. Então o Romeu e Julieta tem um pouco disso. Claro que eu não vou traçar os paralelos aqui certinho, então lá no artigo tem um do Edgar Allan Poe, que é o William Wilson, o Píramo e Tisbe do Ovídio. O Ovidio é um poeta romano, né? Uhum. Então, um pouco antes da Divina Comédia. E faltou a Divina Comédia, enfim.
Mas, cara, antes de você continuar, só fazer um adendo, senão vão xingar a gente. Acho que a nave do Matrix era Nabucodonosor, não era?
Puta que pariu, deixa eu ver. Tem um Virgil no. Virgílio Matrix, deixa eu ver aqui exatamente. Tá, não sei, não me lembro. Vou ter que procurar no Google daí pra ver, assim. Mas tá, que seja, que seja. Tá, então é Nabucodonosor, foda-se. Mas se eu botar aqui na internet, aqui ó, Virgil References...
Tenho certeza que tem um Virgílio em alguma novela da
Pop Culture, pronto. Tem um monte, eu vou fazer aqui uma puxada, daí o Beccari vai falando enquanto isso, tá?
Então. Então, na verdade, essa própria ideia de que digamos, cópias da Divina Comédia em várias obras da cultura pop, como o Ivan está falando, é uma questão também. Bom, existem cópias de Homero, né, da Ilíada, etc. Ou seja, são clássicos, né, que na verdade são tidos como originais, que são sempre copiados de alguma forma. Isso também tem um pouco assim de um aspecto intertextual do filme, né? O próprio filme pega, digamos, um motivo que não é nada inédito. Qual que é o motivo? É o amor, né? E a ilusão amorosa. Então, o próprio filme, digamos, é uma cópia, né, de um original, de repente perdido, enfim, mas que existe, assim, de repente, na Divina Comédia, em Homero e tal. Então, ele mesmo coloca isso como assim, tudo é cópia de uma cópia de uma cópia. Isso, na verdade, o filme ele coloca, então, em xeque a lógica da autenticidade ou da originalidade. né, essa ideia de que o gênio produz obras originais, de modo que as cópias sempre serão de segunda ordem. Então isso já é colocado, digamos, como uma ilusão, que o Virgil Oldman, ele já é extremamente consciente dessa ilusão, né? Ele sabe que essa distinção entre original e cópia é só uma convenção e, portanto, uma ilusão, sei lá, social, digamos assim, uma ilusão cultural, enfim, de dar mais preferência à originalidade do que à cópia. Então, isso, né, torna ele um ilusionista, né, essa consciência de que ele consegue manipular essa distinção entre original e cópia. Uhum. No entanto, né, ele... Basicamente, isso não deixa dele, não significa que ele não cultive a originalidade de uma mulher ideal, por exemplo, né, essa ilusão. Ou seja, que isso não impede que ele cultive suas pequenas ilusões, e a maior delas é essa da mulher ideal. Só que assim, a gente vê que ele tem uma aversão, por exemplo, pela exposição direta. Né, então, pela explicitação total. Isso é metaforizado pelas luvas. Ele está sempre usando luvas. Uhum. Né? A própria coleção de retratos femininos dele fica atrás de um armário de luvas. Não sei se repararam isso.
Sim, sim, sim.
Então,
verdade.
Na verdade, é o que está por detrás das luvas, sabe? Tipo, é uma imagem também interessante, eu acho. Uhum. Ou seja, ele cultiva um gosto pelo segredo, mas assim, o que protege esse segredo são as luvas, que é justamente assim, essa aversão, a crueza mundana, né, que ele acha indigesto assim, tocar nas coisas que não sejam originais. Vocês percebem também, ele só toca nos quadros originais sem as luvas, né? Uhum. Ele também vai tocar na Claire sem as luvas, mas todo o resto é com luvas. Uhum. Né? E isso indica que assim, as luvas para ele servem como uma distinção particular dele, de assim, tudo que é falso para ele, ele vai tocar com luvas. Tudo que é original, ou as poucas coisas originais, ele vai tocar sem luvas, né? Uhum. Sim. Então ele, né, ele cultiva ainda essa ideia de originalidade, apesar de saber que isso é manipulável e tudo mais.
Sim, sim.
Mas
é que o que eu acho interessante é que como ele vai manipular a própria falsidade das coisas, né? Então, quando ele vai transformar quadros originais em falsificações para que ele tenha para si mesmo, né? Então, é interessante porque, assim, se você é um leiloeiro de arte e você faz, e avaliador, e faz uma avaliação dizendo que isso aqui é falso, mas na verdade anos depois isso vai ser visto como uma coisa verdadeira, um original, isso colocaria a própria reputação dele em jogo, né? Então parece que ele não tá muito interessado em legado mesmo, é uma questão bem isso. Dele, né?
Exatamente.
Eu
concordo.
Ele não tem muito interesse assim, de ser visto no futuro como um grande leitor de arte, enfim, que acertou tudo. Ele tá mais interessado mesmo na questão pessoal dele, né?
Ou seja, a distinção entre original e cópia para ele é como se houvessem dois tipos de original e cópia, dois tipos de dicotomia, né? Uhum. Uma dicotomia social, digamos assim, que é essa do mundo das artes, digamos, né, das obras, e essa distinção é a que ele manipula, né? Uhum. E justamente, você tem razão, ele não está interessado em ser desmascarado, sei lá, postumamente. Uhum. Ele basicamente assim, sabe, ele sabe que ele sabe que isso é uma convenção, digamos, arbitrária. E portanto ele não valoriza essa originalidade social, né, nesse lado social ou histórico, sei lá. Uhum. Então, o que ele valoriza nessa distinção entre original e cópia é uma questão introspectiva, uma questão, sei lá, em segredo. Então, antes de tudo, ele é uma pessoa que gosta de segredos, né? Uhum. Ele fala, né, eu sou supersticioso, mas a ideia da superstição também, é o cultivo de pequenas ilusões e, no caso, em segredo, né? Porque ele não fica mostrando para os outros quais são essas superstições, ele simplesmente cultiva elas. Então, o dilema, a ilusão tratada nesse filme é uma ilusão, não sei se a gente pode chamar psicológica, mas é no sentido de ser introspectiva. Assim, assim, não é dizer assim o que é a grande ilusão social ou a grande ilusão das pessoas em geral. O amor é uma ilusão das pessoas em geral. Acho que essa não é a questão do filme. A ilusão tratada no filme é sempre de um ponto de vista introspectivo, ou seja, ele reconhecendo que ele foi vítima de uma ilusão. E isso que é ilusão no filme. E essa é a definição de ilusão, digamos, que a gente pode encontrar no filme. Uhum. Não existe um critério dizendo assim, existe uma realidade verdadeira e existe a ilusão. Uhum. O filme trata, na verdade, a definição da ilusão como algo assim que você só reconhece a ilusão de si mesmo, que você é vítima. Não trata das ilusões dos outros, entende?
Sim. E eu tô tentando achar aqui as questões. Eu acho que eu falei merda no Matrix mesmo, cara. Não tem referência ao Virgílio lá. Eu acho que tem alguma coisa, tenho quase certeza que tem, mas teria que rever o filme daí. Na internet não tá me ajudando aqui. Desculpa aí do Nabucodonosor, os fãs dela aí, nesse ponto. Mas um ponto que eu queria focar na questão da ilusão é a metáfora do autômato, né? Então, aquele autor do autômato de fato existiu, então? É o mesmo do Hugo Cabret? Qual que é isso?
Creio que sim, mas aí que tá, eu fiz uma pesquisa limitada com relação a isso, posso estar errado.
Uhum. Porque essa é uma parte, assim, que é muito fascinante da era moderna, né, quando começam-se os estudos de autômatos mesmo. Uhum. Eu lembro de um radio lab que eu ouvi que tinham feito eles estavam estudando um autômato que era seria um robozinho, né? A corda, assim. Acho que feito no século XVII, se não me engano, XVI, XVII, que era um monge, assim, que ele rezava. A pira era que você ia ter um... Eu até vou procurar aqui certinho também, Radio Lab Autômato. Daí eu já vejo isso. Mas que daí tem um videozinho dele e tal, assim, que ele é uma... Ele tinha uma função religiosa daí, sabe? E é interessante notar como a máquina começa a ganhar uma força também nesse período, né? Como uma coisa que vai substituir o humano ou que vai substituir o divino. Sim. Até nesse ponto. E parece que era uma coisa que povoava a imaginação dessa galera que tá vindo no século XVI, pós-renascença, né? Século XVI, XVII, XVIII, vai chegar na era moderna, finalmente, não era contemporânea. E serve muito bem como metáfora, de novo, desse cara que tá pegando as peças de si mesmo para construir daí a sua própria ilusão e vai ser colocado por fora. Qual que é a relação daí que você faz a questão do autômato nesse ponto, Beccari? Também vai por aí ou você encontra algo mais
mais profundo? Além de ser uma isca perfeita, né? Uhum. Porque, enfim, não sei se vocês lembram no filme, O Oldman, ele, em algum momento, não sei se ele fala isso ou se o Robert fala, ele fez uma tese, um artigo sobre os autômatos.
Uhum.
Vocês lembram dessa? Vocês pegaram isso ou não?
Não.
Em algum momento do filme? Acho que o Robert fala que... eu li um artigo que você escreveu sobre os autômatas.
Uhum.
Assim, isso no início do filme. Então, tipo, isso mostra que o Oldman tem uma fascinação pelos autômatas, né?
Uhum.
Mas a grande questão interessante, né, ou mais aprofundada disso, é que, assim, o grande interesse do Oldman por essa máquina, do século, enfim, 17, 18, whatever, é que ela é um autômato original.
Uhum.
E isso é quase uma contradição de termos, né? Uhum. Assim, ele quer, sabe, tipo, ele fica feliz por ter descobrido uma peça original do século XVII ou XVIII, enfim. E essa peça original, na verdade, é um autômato. Que, na verdade, qual que é a definição de autômato? É a cópia do ser humano, né?
Uh-huh. Sim, sim.
E, porra, isso assim é uma... é um problema filosófico, é uma metáfora, assim, assim genial, assim, que em si mesmo já traz toda uma questão muito interessante.
Uhum.
É interessante ver que essa armadilha, que aparentemente foi arquitetada pelo Bini, ela é muito complexa, no sentido assim, eles sabiam que o Oldman gostava de autômatos, em primeiro lugar, né? Então é tudo muito bem, digamos, arquitetado, muito bem... encadeado né? Tudo, a isca foi perfeita, digamos assim. E a Claire, ela acaba tipo assim, sendo um reflexo da própria personalidade do Oldman, né?
Sim.
Que é justamente se manter reclusa do mundo e tal. Só que, voltando ao Autômato, já tô fugindo. O Oldman, pela isca do Autômato original, é o caminho pelo qual ele se torna um autômato, né? Nessa história toda.
Sim.
Ou seja, ele simplesmente cumpre com programações, por algo que foi programado, que é todo esse plano.
Uhum.
Então, ele é simplesmente um personagem aí, um protagonista de uma grande ilusão que foi planejada, assim, milimetricamente. Então, o grande autômato da história é o Oldman, né?
Uhum. Ó, só pra ter uma ideia da questão do fascínio por autômatos, encontrei aqui, vou deixar o link na postagem pra quem quiser ver o programa do Radiolab, que é um podcast em inglês, tá? Mas eu também tô deixando o vídeo pra quem quiser, vou até mandar o vídeo pra vocês também. De vocês verem, esse é um autômato do século XVI que foi encomendado pelo rei da Espanha, o Felipe II. Daí é cheio de mistério da onde que veio essa, por que foi pedido isso exatamente. A versão que parece que mais que é mais forte é que parece que o pai ou o filho do rei Felipe II estava doente, um negócio assim, e ele manda fazer alguma coisa em algum objeto que pudesse rezar para Deus o tempo inteiro em agradecimento. Essa que seria a parada.
Mas, porra, que objeto macabro. Se tivesse uma parada dessa no quarto, eu não ia dormir nunca mais.
E daí você vê que esse é um monge, né? Ele é um autômato monge, ele anda um pouquinho e daí daqui a pouco ele anda e ele faz lá uma reza e foi feito por um relojoeiro foda do século XVI também. Então, cara, é muito doido pensar que esse tipo de coisa tá aí há tanto tempo, sabe? Esse tipo de que é o autômato, né? E como é que isso aqui pode ser pensado numa obra de arte que mistura também engenharia, e o bichinho abre a boca, levanta a mão, faz sinal da cruz, é do caralho.
É, que é engraçado isso daí, se a gente parar pra pensar, porque no final, esse é mais antigo, né, século XVII.
Esse aqui que eu mandei é de século XVI. Né? XVI.
Que os relojoeiros, né, eles têm, tipo, essa ciência da engenharia, né? Que é aquelas máquinas que vão ter todas no século XIX, século XVIII, XIX ali, tipo de impressão, e essas coisas são todas feitas por relojoeiro, né? Uhum, ali no tipo. Uhum.
Sim. Não, se você for
engenhoca maluca.
Os relojoeiros dessas épocas, assim, do Renascimento, principalmente, são fodas, né? Você pensa que Brunelleschi, por exemplo, que é um dos caras que moldam as principais técnicas utilizadas aí no Renascimento, que é da perspectiva, enfim. Brunelleschi era um relojoeiro, né? Ele vai usar as noções de engenharia dele, do estudo dele de fazer relógios para fazer a cúpula Santa Maria del Fiore, em Florença. Então, é muito doido, assim, pensar que houve uma época em que relojoeiros eram uns grandes caras que pensavam em mecanismos de maneiras assim malucas, né? Que vem toda a cultura steampunk também, o clock punk, desculpe, né? Os clock punks, que é um subgênero da ficção científica que vai trabalhar com um mundo que funciona por engrenagens. Interessante também.
Né? Não, eu iria mais longe, assim, na cultura pop, digamos, contemporânea. A ideia geral do autômato é os replicantes. Androides, isso.
Uhum.
Da ficção científica, né? Ou seja, do ponto de vista histórico ou antropológico, sei lá, a ideia do autômato representa um imaginário, né? Então ela sempre faz alusão um pouco aos temores, né, sociais, em relação à tecnologia, no sentido muito amplo, né? Pô, onde vamos parar? Sabe como?
Galera mal sabia que tava pra vir aí na internet.
E provavelmente isso é mais antigo do que, inclusive, do que esse monge que o Ivan achou, mas enfim, eu não sei também dizer. Mas essa questão histórica ou antropológica, eu não entrei nela, né, no artigo. O que eu acho interessante, do ponto de vista filosófico, é o que significa a função do autômato, né, além de imitar o ser humano. É de ser uma máquina
que simula um raciocínio autônomo, uhum. né? Ocultando as engrenagens de um ventríloco invisível.
Uhum.
Então é isso que é o replicante da cultura pop, o Android. Então é inclusive uma máquina que acredita que tem um raciocínio autônomo, que tem livre-arbítrio, etc. Mas na verdade ela é um ventríloco, quer dizer, ela é um boneco, né? Que, tá, uhum. que é totalmente programada.
Essa cara, que é. Diga. Desculpa, é que eu descobri uma coisa agora que tava na cara, talvez, a relação ali com o Virgílio mesmo, do que o Ivan tá falando.
Tá adivinando.
Porque tem uma hora que passa. Que eles dão um close num quadro do Bouguereau, né?
Uhum.
Tipo, eu esqueci qual que é. Acho que é o Nascimento de Vênus.
Tem dois quadros do Bouguereau ali, mas.
E tem uma estátua. Aquela que ele fica se escondendo atrás.
Sim.
Deixa eu.
Só na hora que ele tá avaliando se os quadros são falsos ou originais, com uma lupa. A cena é essa, assim, né? Ele tá avaliando a lupa.
A parte que ele se esconde da estátua é quando a Claire tá saindo do quarto, é isso?
Que ele fica várias vezes atrás dela.
De outra coisa.
Sim.
Tá. Que chama alguma coisa do Cupido. E daí, aqui. Vou mandar pra vocês, vocês leem francês melhor que eu. Mas é alguma coisa tipo pós-Bouguereau, assim. Tipo,
Não, provavelmente. Né, eu quero até parar de falar disso, porque sem dúvida.
Tem relação.
Não, é que assim, é que eu achei interessante o jeito que. Cara, vão fazendo essas relações malucas no filme, sei lá, aparentemente... Né?
É que, de novo, a gente tá falando de um filme, né, que, o Tornatore fez Cinema Paradiso, sabe? Então não são... são filmes tá com várias camadas, assim, né? Não tem...
Não é um iniciante,
né? Eu só queria, nessa questão de autômato, também só pra não perder o fio da meada dali, pra não perder a referência... tem um conto que é difícil encontrar em português, eu não sei se encontra fácil na internet, que é de um autor alemão chamado Eta Hoffmann, então ETA, que seriam iniciais, Hoffmann, e acho que o nome do conto é Autômato mesmo, em inglês fica como Autômata. Que também é um conto do início do século XIX que fala de, se eu bem me lembro, de um cara que queria construir uma amante que fosse um autômato, assim. E, então, de novo, para mostrar como esse negócio de uma máquina que substitua o ser humano e que preencha todos os desejos de alguém e preencha todas as suas expectativas, já é antiga. Que é, no fim das contas, interessante pensar isso no filme, que ele está sendo manipulado como se fosse sendo construído a sua ilusão como um autômato, ao mesmo tempo também que ele acaba construindo mentalmente a sua autômata da mulher perfeita na figura da Claire, né?
Exatamente.
Uhum, então...
A Claire é outra autômata, só que no caso construída pelo Oldman.
Uhum, né? Isso aí.
E assim, tem todas as características do autômato. O Oldman, ele acredita que tem um raciocínio próprio, livre-arbítrio, enfim, que ele, né, que ele é autômato, ele é autônomo, né?
Uhum.
E a Claire, ela simula isso também.
Até o jeito, na expressão corporal dela, as primeiras vezes que ela aparece, né? O jeito que ela anda pela sala.
Exatamente, digamos, é uma atriz perfeita. Assim.
Eu, vendo o filme a primeira vez, não sabendo de nada, pra mim ela era um robô, sabe? Eu disse assim, cara.
Achei que era super geek.
Essas peças são dela, tá ligado? Porque eu já não sabia mais o que esperar, sabe? Eu já tava. Porque a ideia... Não, porque é sério, cara. Isso que eu gostei do filme, sabe? Ele me deixou assim... Eu não sei o que esperar do filme. Porque chegavam... Aparecia aquelas pecinhas, aí começava um papo de autômato. Deu pensando, cara... Essa mulher é um robô.
É um robô.
E ele foi evoluindo com o tempo. O cara, ela construiu no século XVII.
Ia ser um filme massa, meu cacete.
Não, ia ser. Ficção científica do caralho. E no fim das contas é muito mais elegante do que essa merda que eu pensei, né? Mas eu pensei, juro, uma das primeiras vezes. Quando a primeira vez que eu vi, uma das primeiras coisas que eu pensei foi: essa mulher é um robô que foi construído no século XVII e foi se aperfeiçoando com o tempo, sabe? E ganhou vida própria.
É,
É isso, só que metaforicamente.
Sim, né? Sim. Não, mas eu pensava que era real. Tipo, porra, vai essa mulher aí vai cair a pele. Ela não aparece porque ela é um robô, cara. A pele dela derreteu, sei lá, qualquer coisa assim. Quando ele começa a olhar pelo buraquinho da parede e aparece lá uma pessoa, eu disse, não, em algum momento vai fazer um som de engrenagem ali, não
vai
sei.
Vai virar o homem bicentenário.
É, isso aí.
É que quando ela aparece pela primeira vez pra nós espectadores, né, ou seja, quando ele fica lá escondido e bisbilhotando ela, eu me surpreendi, eu falei, nossa.
É uma pessoa.
Exatamente. Tipo, eu também, assim, da primeira vez que eu assisti, eu pensei nisso, assim, uma gravação que seja.
Uma holografia.
Assim. Enfim, só que você vê que, ou seja, tornou mais complexo ainda, é uma pessoa... E só no final que todo mundo se desconcerta no final, né? Assistindo pela primeira vez.
É porque tava tudo, não foi nada escondido, né? Que nem a parte da a primeira hora lá que aparece, que ele pega a engrenagem, que ele fala, isso daqui foi colocado lá no chão. Só que daí, estão querendo enganar alguém, né? Aquilo foi colocado. Só que daí, tipo, levou pro lado, ela tá querendo conquistar ele. Tipo, e daí, beleza. É incrível isso daí, né?
Então, isso que é um aspecto interessante também, assim, antes de chegar no final, sei lá, desestabilizador da coisa, existem dois caminhos, assim, o caminho, digamos, a gente, enfim, tentar ser sucinto aqui, a gente é, de certo modo, tão enganado quanto o Oldman, enquanto espectador, porque toda a crença arquitetada ali de que a Claire tá, enfim, apaixonada por ele também, enfim, toda a ilusão que é planejada pro Oldman, a gente cai nisso também, porque é totalmente crível antes desse final. Entende? Tipo, a gente meio, assim, faz todo sentido, assim, digamos, se o filme terminasse sem esse final, ele faria sentido, seria um filme bem pior, na minha opinião, mas entende? Ele teria uma história, enfim, com começo, meio e fim, e daí a Claire e o Oldman vivem felizes para sempre, né?
Seria um filme, ok.
Exatamente, passaria no Corujão, Sessão da Tarde, etc. Agora, a questão é que a ilusão que no final se mostra, ela também é crível. No sentido assim, sabe, ela é, na verdade, apesar de ser complexa e ter muitos detalhes, assim, foi muito bem, minuciosamente planejado. Então, não tem nenhuma ponta solta nela, não tem nenhuma brecha, assim. A gente, no final, é por isso que no fim tem a cena dos flashbacks, né? Eu acho que a função dessa cena dos flashbacks, que mostra, assim, enfim, ele indo atrás do Robert de novo e ver que o espaço lá da oficina dele foi desocupado e tal, na verdade, são cenas para mostrar a complexidade e a consistência da armadilha, entende? Tipo, pra mostrar que, assim, deixar claro pro espectador que foi uma armadilha assim, sabe? Pra gente não ficar igual o Oldman, assim, não, peraí.
O que aconteceu?
Tem uma dupla interpretação, tem ambiguidade. Não tem ambiguidade nesse filme. No final, assim, essas últimas cenas servem pra acabar com qualquer ambiguidade. Pra mostrar que ele foi, de fato, enganado, foi tudo simulado, etc. E isso é interessante, porque é um dos mecanismos da ilusão. A estrutura da ilusão é que nem a do ventríloco ou do mágico, assim. Ele meio que transforma a realidade em duas. Ou seja, quando o cara faz o truque com as cartas e tal, um dos braços deles, enfim, um dos movimentos serve para chamar sua atenção, enquanto o outro faz o truque. Então, o truque em si, ele deve ser ocultado, né? Ele deve, enfim, ficar oculto. Então, É uma só ação que o cara tá fazendo, uma mágica, um truque. Só que, na verdade, para ocorrer a ilusão, ele tem que direcionar o nosso olhar para outro lugar. Lugar, assim, né? Enfim, pra gente não ver o truque acontecer. Então, ele duplica.
É o misdirection, né?
Isso, exatamente. Ele duplica a realidade, assim, é como se... Ou ele esconde, melhor dizendo, ele esconde um aspecto da realidade. Essa estrutura fundamental da ilusão que eu acho interessante no filme, que ela é, digamos, a estrutura de todo o enredo, de modo que os próprios espectadores caem durante a maior parte do filme na mesma ilusão que o Oldman é colocado. Então, o Billy, que é o diretor dessa ilusão toda, ele coloca o Oldman, o protagonista, olhando só a parte bonita da coisa, que é a parte, enfim, do espetáculo, né? A parte que é para ser vista. Uhum. Que é a encenação da Claire, a encenação do Robert, a encenação de tudo. Enquanto fica oculto, tanto pro Oldman quanto pros espectadores, a armadilha, né? Ou seja, o truque, a ilusão. A ilusão só aparece no fim, né?
Sim.
Então, isso que eu acho, assim, até meio didático para mostrar a ilusão. No fim do artigo que eu escrevi, assim, tipo, a conclusão, e foi uma conclusão bem... Na verdade, assim, simples, né? Eu coloquei assim, a gente, né, eu e o Rogério, colocamos assim, com o filme a gente pode pensar em dois tipos de ilusão, de ilusões, né? Uma ilusão primária ou mais ingênua, que consiste em você basicamente se enganar, enfim, não saber que está sendo enganado. E a ilusão de segundo grau, digamos assim, que é aquela que você percebe a ilusão, como o Oldman percebe no final. Então você entende que aquilo foi tramado, que aquilo foi arquitetado, no entanto você não aceita ela totalmente. Uhum. Você não aceita que ela é uma ilusão, você persiste em esperar que em algum lugar, em algum mundo, enfim, ainda há a possibilidade de descobrir que a ilusão não era uma ilusão. E essa é uma ilusão de segundo grau. Daí a gente, assim, a reflexão que eu fiz sobre o filme acaba por aí.
Sim. Beccari, depois você me passa também o link desse artigo, né? Que a gente tá falando tanto dele, de repente tem alguém que quer ler. E daí
não, tá pois é. Sabe o que é foda? Eita, que ele foi aceito.
Ah.
Eita, então, ele foi aceito, vai sair na revista Visualidades. Posso até ver o número aqui. Só que você sabe como são. É que, tipo, uma vez aceito, demora pra publicar.
Uh-huh.
Eu até tava esperando que publicasse antes desse podcast.
Ah, mas então, o dia que sair, a gente coloca ali.
Sim,
então,
eu divulgo, tá? Mas assim, se sair antes de quinta agora, né, que vai sair esse programa, eu passo o link.
Tá, ah, beleza. Eu queria fazer uma referência também muito, só de curiosidade pra galera, que esse é um tema que eu acho super legal, eu queria até em algum momento da minha vida me dedicar a estudar mais sobre a questão de falsificações de obras de arte, né? Que é um tema que passa meio como pano de fundo no filme também. Mas tem um filme da década de 90, é de 97 esse filme, que é um filme meio merda, assim, mas é divertido até. É um filme chamado Incógnito, não sei se vocês já viram, que é um falsificador de pinturas, o cara falsifica um Rembrandt. Não sei se já viram esse filme.
Não vi, não. É meio estranho,
cara. Cara, eu vi. O Beccari tava falando de filme que passa no Corujão e tal. Eu vi num Corujão, assim, tipo. Uhum. Sei lá, em 2003, 2004, tava na faculdade, assim. A parada é que o cara, ele. Todo mundo fala, né, que o Rembrandt é impossível de copiar e etc. E o cara, ele. Daí mostra ele estudando as técnicas do Rembrandt pra poder fazer uma falsificação perfeita e tal. E ele vai. Inclusive, ele vai se basear no pai dele, assim, pra poder pegar os olhos do pai e daí usar como os olhos do Rembrandt. E ele faz uma falsificação usando todas as técnicas e tal. É muito legal, assim, sabe? Ver o processo, a construção da arte e tal. O problema é que o filme em algum momento vai pra uma merda lá de policial e cara. É bizarro, assim. Daí tem um art dealer lá que fala assim... Que assim, se não fosse tão galhofa, a cena seria muito boa, sabe? Que o cara diz assim...
Mas aí também não teria passado no Corujão.
Exato, né? Mas que daí é um momento assim que o cara... Porque assim, tem alguém que tá ganhando muito dinheiro, né? Com o lance da falsificação e a galera... E passa por um monte de expert, todos os críticos dizem que é um verdadeiro. E o cara fica incomodado com isso e fala, não tem que falar pro pessoal que na verdade é uma falsificação e tal. E daí o cara que tá ganhando dinheiro com isso, basicamente, chega pro cara e fala assim: quem que você acha que manda aqui nesse mundo de arte, cara? Sim. Sou eu, porra, tá? Tipo, eu que digo que é arte, não é você, seu bosta. Então, eu tô falando que isso aqui é verdadeiro, eu vou ganhar dinheiro com isso e vai se fuder. E daí vira um filme de perseguição policial e tal, que vira uma bosta. Sem contar que o cara, ele é retratado como aquele pintor que é, tipo, todo problemático, sabe? Fica lá no seu ateliê, maluco, sabe? Concentrado. E ele é todo gostosão, sabe? Então é meio escroto, assim, nesse ponto. Assim. Quem já viu um artista pintando de verdade sabe que não é a coisa mais romântica a se fazer, assim. Mas, nesse ponto, é legal porque tem um momento do filme que... E também, só fazendo esse paralelo aqui, que chega um ponto, assim, que o cara, ele tá meio que, assim... tentando falar para a comunidade artística, não me lembro exatamente a cena, mas que ele tá dizendo assim: não, isso aqui é uma falsificação e fui eu que pintei. Então, mas assim, mas já passou por um monte de crítico de arte, todo mundo já falou que é autêntico e tal, você não vai... como é que assim você tá falando contra todos nós, dizendo que você que falsificou isso, o que você quer com isso? E daí ele fala: não, eu inclusive usei os olhos do meu pai para pintar, enfim. E chega um ponto que todo mundo fica assim: não, mas... Tipo, as pessoas querem acreditar que aquele é uma obra real do Rembrandt, e o cara que falsificou fica dizendo: não é eu que falsifiquei. E chegou um ponto que o próprio artista vira e diz: vocês têm razão, o Rembrandt é impossível de copiar. O próprio falsificador admitindo que a obra dele é uma falsificação tão perfeita que não tem mais distinção com o original, sabe? Então, eu acho interessante esse ponto que o filme daí trata em alguns momentos sobre como a falsificação, e o Beccari falou isso um pouco no início, às vezes a distinção entre o que é falso e o que é original no mundo das artes é completamente inútil, assim, né?
Arbitrária.
É arbitrária, totalmente arbitrária. Você discutir se... certo. Por exemplo, tem uma teoria da conspiração que vai falar que a Mona Lisa que tá no Louvre hoje não é a original, né? Que depois que ela foi roubada no século XX, a que voltou seria outra. Só que passa por crivo de críticos, passa por não sei o que. Se aquilo lá de fato é a falsificação, cara, passou quase 100 anos aí, bem dizer, com uma falsificação e ninguém tá nem aí.
E daí não interessa mais, porque no tanto, tipo, foda-se a matéria, né? O objeto físico. O que vale ali é a circulação dessa ideia, né?
Tipo, isso.
É um quadro original que os pares aqui estão aceitando que é o original.
E ainda nesse tema, se vocês me permitem, tem um documentário, provavelmente vocês já ouviram falar, chamado Art of Forgery. A Arte da Falsificação, de 2014. Que fala do maior falsificador do século.
Você falou pra mim.
Você comentou.
Que o nome desse cara é Wolfgang Beltrachi.
Sim.
E esse cara, ele ficou preso durante 5 anos, se eu não me engano, por falsificar, né, obras, por vendê-las como originais, etc. E depois saiu da prisão, fez uma exposição que vendeu todos os quadros dele. Daí causou uma puta polêmica no mercado das artes, ou enfim, entre os críticos, né? Isso é citado pelos críticos e tal. E ele se tornou um grande professor de pintura, né? Já que ele, pô, pra copiar os mestres não é fácil, né? Falsificar, né? E tudo. E é interessante, assim, não tem nada a ver com o filme, mas é uma referência boa. E, assim, já que não estamos falando nada sobre o filme, né? Uma coisa pra se autovalorizar aqui, pra mim, eu me autovalorizar.
Olha aí.
Eu sempre... mas isso não me importa tanto, mas eu sempre digo nos workshops, nos meus cursos de aquarela, que a aquarela é uma das técnicas que não há falsificação possível, da forma que se eu tentar falsificar uma obra minha, eu não consigo. Porque ela enfim, nunca fica do mesmo jeito, a aquarela é meio incontrolável, né? Então não tem nada a ver com o filme, mas é pra valorizar a aquarela aí.
Mas faça seu workshop, né, que acontece isso, direto exatamente. Em Curitiba
vai ter em outubro em São Paulo 1 e 2 lá no Plenário.
Excelente. Não vá fazer óleo, que óleo todo mundo imita, né?
Óleo dá pra copiar.
Óleo. Olha aí, todo mundo pinta em óleo, né? É.
Porque se o Heider escutar ele agora, ele vai ficar puto aqui.
Mas tá certo. Mas é que, de novo, se, querendo ou não, o cara constrói sua ilusão baseada em muitas vezes em criar lógicas de falsificação, né? Eu vendo o filme, eu ficava dizendo, pô, mas esse cara não tá preocupado em algum momento, se ele é uma autoridade de que valida o que é uma obra de arte e tal, ao dizer que uma obra de arte é falsa, ele não tá preocupado com a própria reputação. E legal é isso, né? O cara é um hedonista ao ponto máximo, do tipo, não, eu quero que seja falsificado justamente porque eu quero essa obra pra mim. Então, achei legal nesse ponto e é um tema muito fascinante, assim, se estudar a história das falsificações, a questão da cópia. A gente tem hoje um mito de que para você ser original, você não tem que copiar ninguém. E na verdade a questão da cópia, ela é até para quem tá aprendendo, é super importante você tentar copiar os grandes mestres, seja em qualquer forma de arte que você vai pensar, no teatro, literatura, música. Então, a cópia faz parte do aprendizado, né? E interessante ver que tem pessoas que, sei lá, constroem suas reputações todas baseadas em cópia, que nem aí o documentário do Beltrati que o Beccari falou. E daí cria plots maravilhosos para filmes assim, que não é geralmente exatamente o foco aqui do Best Offer, mas que é interessante também só para pontuar.
Ah, mas é uma premissa, né? Uhum. É um ótimo. Eu acho interessante, enfim, que esse motivo, né, essa ideia da distinção entre cópia e original, que é uma coisa forte para quem no romantismo, né, para quem estuda o romantismo, enfim, ou mesmo não só no romantismo, né, desde Platão existe isso, uhum. Quer dizer, como isso funciona muito bem como um motivo, quer dizer, eu tô com essa palavra na cabeça, mas como um pretexto para falar da ilusão. Uhum. A ilusão é sempre a ideia, assim, a ideia de o original como algo mais elevado do que a cópia, enfim, como uma distinção mais pura, aquilo que não é imitável e tudo mais, como eu falei da aquarela, né? Uhum. Acreditar nisso é basicamente um denominador comum das ilusões.
Uhum.
Então,
sim.
tipo, se eu digo que a aquarela não é imitável, ela é uma arte autêntica, etc e tal. Uhum. Obviamente. Uhum. Enfim, você pode acreditar nisso. Mas daí me faça o meu workshop, mas obviamente um motivo comum das ilusões consiste nessa estrutura de que você detém, ou você acredita, ou você, enfim, tem alguma coisa que é verdadeira e que todo o resto é ilusão. Então, de maneira sucinta e didática, a maior ilusão é acreditar que todas as outras verdades são ilusões, sabe? Uhum. É acreditar que a ilusão não é ilusão.
Sim.
Eu acho que isso que é a ideia mais interessante nesse filme.
Ainda mais quando, assim, a gente já tá falando, pô, cara, quando o pessoal vai falar de originalidade hoje em dia, sabe? Ainda mais no campo das artes contemporâneas, assim, você tem que ser muito romântico pra ainda achar que original é alguma coisa, mas é interessante como a gente se prende a pequena nas coisas originais, né? Eu acho interessante mais quando vou falar sobre essa questão de dependência simbólica para os meus alunos, a construção como a arte, ela vai sendo construída com o tempo, de um momento que antes, na antiguidade remota, você vai ter uma relação muito técnica da arte, né? A arte tem que ser uma coisa prática, relacionada a representar uma memória, representar um deus, representar alguma coisa assim, e com o tempo a gente vai criando um carinho por esse quesito do passado. E daí você vai inclusive dizer que aquela função artística que tinha no passado é diferente do olhar de hoje. Então a gente vai ter uma relação entre antropologia e artes plásticas na criação dos museus e salões. E como a gente cria daí objetos simbólicos de coisas, por exemplo, você vai no cinema, quando você tinha 14 anos, você foi no cinema com o teu crush. E daí você guarda o bilhetinho do cinema como lembrança daquele dia. E não adianta ter um bilhete igual àquele, né? Aquele bilhete que é o importante teu, você guarda numa caixinha de sapato debaixo da cama, uhum. E esses objetos originais para você passam memórias, e não adianta imprimir uma cópia, não adianta tirar uma foto daquilo e colocar na tua nuvem, é o objeto em si que é importante, é o baterista, sim, da banda que você gosta, que jogou a baqueta e você pegou, o guitarrista que jogou a palheta, e você guarda esses objetos assim, e eles são os originais, e depois vai para um leilão do tipo, essa foi a baqueta que o Ringo Starr tocou num show, não sei aonde, e isso vale milhares de dólares, e é muito louco, assim como a gente vai mudando o foco original para objetos cotidianos também, né, da questão do capital simbólico aqui dentro.
É, eu acho que o filme elogia esses aspectos que você tá falando, sabe, tipo, ele não é um filme que condena a ilusão, eu acho, assim, a primeira vez que eu vi, eu confesso que eu falei, massa, o filme condena a ilusão e tal, mas eu achei, assim, depois vendo de novo algumas vezes e tal, inclusive pra fazer o artigo e tudo, eu pensei, cara, esse filme é massa justamente porque ele não condena as ilusões.
Isso.
Ele elogia as pequenas ilusões, de tal modo de falar, todo mundo cultiva as suas pequenas ilusões, todo mundo tem as suas pequenas ilusões, e às vezes grandes também, claro, né? E não há nada de errado nisso, né? Assim, não há nada de certo nem errado. A ideia é justamente essa, assim, como que a ideia, o original, a originalidade, o valor que a gente dá para as coisas, geralmente tem a ver com esse aspecto, pelo menos no âmbito cotidiano, como você estava dizendo, com esse aspecto original, mas que é uma coisa simbólica, subjetiva, enfim, introspectiva, e nesse sentido as ilusões, na verdade, é o que intensificam a vida, né?
Assim,
elas acabam, né, assim, porque se a gente for enumerar, porra, é fácil de encontrar ilusões em todo mundo. Difícil é ver alguém que, né, não tem nenhuma pequena mania, digamos assim, de superstição ou qualquer coisa.
Não, e o que eu acho legal da arte como um todo, e especialmente da arte contemporânea e moderna, que o Beccari já não é tão fã assim, mas que eu acho legal, eu lembro quando eu vi um documentário do Man Ray, que é um artista plástico que eu gosto bastante. O Man Ray, eu não me lembro o nome do documentário, mas que, assim, eram pessoas falando assim, a gente ia pro ateliê do Man Ray, né, que ele fazia aquelas esculturas malucas dele, e cara, era um bando de lixo, assim, tipo, era uma zona o ateliê do cara, e não tinha sentido nenhum, nada do que tinha lá, então era tralha atrás de tralha. Só que de repente o cara pegava tudo isso, organizava de um jeito, botava numa galeria, botava num museu, e era uma coisa linda, daí, assim, porque o espaço estava apropriado para isso. Então eu acho interessante essa possibilidade que a gente ganha, principalmente no que a gente começa a valorizar, dos objetos únicos, e principalmente na cultura pop. Tava conversando esses dias com um colega, professor amigo meu ali da PUC, que é o Glaucio, que é pintor também, descobri que é pintor esses dias, assim, então... E ele trabalha bastante com arte digital, é bastante curioso, assim. Ele faz assim, tipo, ele fez um infográfico que tá vendendo pra caramba, assim, do Yellow Submarine dos Beatles, sabe? Tipo, bem bizarro. Então, e ele disse assim, cara, e é muito doido, porque daí os caras. Isso aqui é uma arte digital que o pessoal imprime em tela, e tem um número X de impressões que pode ter, e depois disso o arquivo é destruído e você não pode mais ter nada, né? E ele falando assim, como é interessante como a gente começa a criar os nossos objetos, né, do dia a dia. Até tem que chamar o Glaucio um dia aqui pra gente discutir sobre isso. Que ele fala assim, você pensar, por exemplo, na Renascença, que você tinha lá a família Médici, que pedia um monte de retrato da família pra ficar pelos palácios, assim, tal, né. E aquilo lá era questão da representação da família, construção da história da família, da memória e tudo isso. E hoje em dia, como a gente constrói esses espaços nas nossas casas, por exemplo, com action figure do Pokémon, sabe? A pessoa entra na tua casa, não vê mais uma foto tua na parede, ou até pode ver, mas vai ver, por exemplo, chega aqui em casa, tem os pôsteres de filmes que eu gosto, e isso passa mais ou menos a história de quem eu sou, da onde eu vim, tem os bonequinhos ali também, tem os DVDs, tudo isso exposto na sala, que é o local de circulação pública, né? Quando alguém vem, entra pela sala, já vê ali a minha performance visual nesse sentido, com objetos que eu vou me apropriando e montando a minha identidade nesse ponto. Então, quem sou eu? Eu sou o cara que gosta de Pokémon, sabe? Daí vai ter lá um Pikachu na sala. Não tem ainda, é um sonho. Então, E assim, é um objeto que foi feito em série, né? Daí vem toda a discussão do Benjamin lá também, sobre a aura da obra de arte, que eu acho interessante como a gente vai transformando. Eu não digo que a aura acabou, mas que ela se tornou muito maior, assim, nesse ponto. Eu não sei. Eu gosto de pensar nessa questão que a ilusão da originalidade é muito mais um fetiche que a gente cria para valorizar uma obra de arte, e que hoje em dia a ilusão de que aquela obra é original, que aquele objeto ele é carregado de um capital simbólico importante para você, que te define, pode ser construído, e isso não é errado, né? Justamente. Isso aí faz parte da nossa relação, sim, com o mundo. Então,
essa ideia de originalidade, ela tem muito a ver, de fato, com a narrativa da identidade, né? A ideia de identidade como uma construção, uma narrativa do eu, né? Uhum. Do que nós somos e tal. E isso, assim, me parece que é perene, no sentido, assim, por mais que tenham teóricos e tal que falam, não tem mais identidade, não tem mais originalidade, esse valor, ele ainda persiste e sempre vai existir, eu acho. Uhum. Assim, né? Tipo, no âmbito subjetivo que seja e tal. E eu acho interessante justamente que, assim, o que hoje se muda, de fato, que hoje é novo nessa discussão, é a explicitação, né? Se torna explícito que a identidade, ela é construída, assim, não é uma coisa assim como um dom, ou sei lá, você nasceu para ser assim, sabe?
Se descobriu assim.
Não, claro que existem coisas que se mantêm como nesse sentido, né? O horóscopo, né? Uhum. Eu sou capricorniano, então eu tenho que agir
então,
assim.
Então, obviamente, você tem problemas, né? Então,
mas essa lua aí deve ser escorpião. Não sei.
Mas mesmo assim, eu acho que ainda assim se torna explícito, se torna explícita a narrativa. Eu posso, digamos, selecionar de falar que do horóscopo para falar do que eu sou agora, e daqui a pouco eu falo, não, mas eu decidi ser de outra forma e tal. Ou seja, se antes a identificação com os deuses, por exemplo, com a mitologia, ela era feita de uma maneira assim, bem assimilada, né? Assim, no sentido bem crível, né? Todas as histórias, tudo que acontece na nossa vida é uma eterna repetição das guerras dos deuses, né? Sei lá, isso, sabe, na Grécia e tal. Hoje, a gente sabe que isso é muito arbitrário, mas não deixa de funcionar da mesma forma. Uhum. Embora a gente saiba que é arbitrário. Então a gente sabe que, por exemplo, eu posso ver um filme e me espelhar no protagonista ou em qualquer personagem. Você pode jogar um jogo e se apropriar dos personagens para construir sua narrativa. Só que isso é arbitrário, mas não deixa de ser efetivo.
Uhum.
Entende? Sim. Isso que é interessante. As ilusões hoje, elas se relativizam. Eu acho que isso mostra, tem a ver bastante com o filme, que é a relativização das ilusões, e que isso não deixa, não faz com que elas deixem de funcionar.
Sim.
Elas continuam funcionando como ilusões, e que pela relativização das ilusões, como originalidade, identidade, enfim, talento, dom, masculinidade, por aí vai, são ilusões que elas se mostram cada vez mais como ilusões. No entanto, assim, elas não têm nada de errado, porque as pessoas dependem dessas histórias, dessas narrativas, para conviver umas com as outras, para construir sua própria identidade, né? Para, enfim, contar uma história sobre si mesmo.
Sim, sim. Então, gente, eu já acho que já falamos bastante coisa aí do filme, fomos além dele, inclusive. Coloquei na postagem aí os links do vídeo do Autômato do Rei Felipe e também o programa do Radiolab. O artigo do Beccari, infelizmente, ainda não foi publicado. Quando for, a gente faz aqui uma atualização. Eu quero ver o debate para prefeito de Curitiba, porque eu quero ver o Greca falando aqui: Curitiba, melhor cidade do Brasil, blá, blá, blá. porque o Greca é engraçado. Então...
ótimo programa de humor.
Ótimo programa de humor, o debate para a prefeitura, né? Queria ver o debate para a prefeitura de São Paulo, que deve estar bem divertido também. Mas enfim, então o link está na postagem. E lembrando que o próximo clube do filme vai ser sobre a passagem, stay. Né? Que o isso. Stay, que deveria se chamar A Viagem, né? Pra ter música do Roupa Nova ali no
vamos
meio.
Vamos pedir pro Felipe fazer jus à trilha sonora.
Ah, exato. Né, vamos melhorar a trilha sonora do filme Stay, colocando exato. Roupa Nova daí no dia, certo?
Imagine o Mark Foster.
Não, roupa nova que é muito melhor do que Dream Theater, né? Um dia sim, vai ter que. Porra. Um dia a gente vai fazer um programa mostrando por A mais B, porque o Roupa Nova.
O Dream Theater é o Roupa Nova dos Estados Unidos.
Exatamente. O Dream Theater copia Roupa Nova. Exatamente. Excelente. Então é isso. Queria agradecer muito o Beccari pela excelente indicação aqui para discutir. Muito obrigado, Beccari. Obrigado, Ankara, também aí pelas contribuições. E a gente se vê de novo daqui a um mês, na última quinta-feira de setembro, para poder falar sobre A Passagem, que é um filme muito legal também. É isso, então, gente, muito obrigado. Vamos dar aquele tchau gostoso. Então, tchau!
Tchau!
Falou! Tchau, tchau!